Magno Malta sugere plebiscito para saber a opinião dos brasileiros sobre prisão perpétua para pedófilo.
Gerson Camata lamenta que a STF tenha declarado inconstitucional lei que proibia pena alternativa para traficante.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, acredita que o próximo presidente da República tem todas as condições de fazer a reforma tributária que o país precisa.
Ele ainda apelou para que o Congresso conclua a votação de projetos que diminuem os impostos sobre as exportações e os investimentos.
Dornelles lembrou que essas propostas já foram aprovadas no Senado e aguardam o exame da Câmara dos Deputados. A repórter Ana Beatriz Santos tem mais detalhes.
Francisco Dornelles acredita, no entanto, que antes de discutir as mudanças no sistema tributário, é preciso definir como deve ser a distribuição entre a União, estados e municípios do dinheiro que sai da iniciativa privada, fruto da cobrança de impostos, e vai para os cofres públicos.
O problema do sistema tributário, entretanto, não é um problema especificamente de tributo, é um problema federativo. É um problema da participação da União, dos estados e dos municípios na renda nacional.
Comissões. Projeto que obriga emissoras de televisão a veicular imagens de crianças e jovens desaparecidos está pronto para ser votado na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
O projeto cria o SILCAD, o Sistema Nacional de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Acompanhe as informações com a repórter Nara Ferreira.
Apresentada originalmente pela então senadora Rosiana Sarney, do PMDB do Maranhão, a proposta prevê o cruzamento dos cadastros estaduais com o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que foi instituído por uma lei no ano passado. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, altera o texto original propondo que as emissoras privadas de televisão recebam compensações fiscais por serem obrigadas a transmitir informações sobre os desaparecidos. Segundo o texto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais em julho, relatado pela senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, apenas as emissoras de televisão públicas seriam obrigadas a exibir imagens dos desaparecidos. E faz outra exigência.
Obriga os órgãos e entidades públicas a inserir suas páginas da Rede Mundial de Computadores atalhos apontando para bases de dados oficiais contendo fotos de pessoas desaparecidas.
O senador Magno Malta, presidente da CPI da pedofilia, apresentou na Comissão de Constituição e Justiça proposta para realizar um plebiscito para criar a prisão perpétua para os pedófilos. Saiba mais detalhes na reportagem de Sérgio Vieira.
Magno Malta defende esta mudança na lei, pois entende já estar cientificamente comprovado que estas pessoas são compulsivos sexuais e que por isso precisam estar para sempre afastados do convívio social.
Nós precisamos, em nome da vida e em nome da família, instituir prisão perpétua no Brasil e separar do convívio da sociedade compulsivos miseráveis que abusam em nome da sua tara de crianças sem respeitar suas famílias.
No Brasil não existe, de acordo com a legislação atual, pena de prisão perpétua. O Código Penal prevê que o tempo máximo de privação de liberdade não pode passar de 30 anos.
A senadora Ceres Cesarenco, do PT de Mato Grosso, lamenta que a participação das mulheres no parlamento ainda seja pequena e desigual em todo o mundo.
Na Argentina, por exemplo, as mulheres ocupam 27% da Câmara e 3% do Senado. No Brasil, apenas 8,2% da Câmara e 12% do Senado são ocupados por mulheres.
Ceres Cesarenco adverte que isso precisa mudar e que a mulher deve ter mais apoio para entrar na política.
Por isso, Ceres elogiou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de exigir que os partidos cumpram a determinação legal de que pelo menos 30% de seus candidatos sejam mulheres.
A insegurança, o desconhecimento das regras do mundo público, os condicionamentos culturais e psicológicos, as práticas partidárias excludentes continuavam atuando sobre as mulheres, mantendo-as afastadas da estrutura formal do poder político. As ações afirmativas são formas positivas de reverter formalmente o quadro de desigualdade entre homens e mulheres.
O senador Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, apresentou o projeto de lei que estende até 2033 o prazo de redução de 75% do imposto de renda para empresas que protocolarizarem e aprovarem projetos de empreendimentos nas áreas da Sudã e da Sudene.
Para ele, se aprovada, a proposta vai significar mais investimentos e benefícios para o Norte e o Nordeste.
Cada projeto significa o quê, senhor presidente? Menos queimada, menos devastação, mais verde para a natureza e mais dignidade para 25 milhões de brasileiros que lá vivem. Lembrando sempre que, para manter a floresta em pé, é imperativo, senhor presidente, erguer o ser humano do ponto de vista educacional, profissional, social e econômico.
O senador Papaléu Paes, do PSDB, reclamou que os grandes institutos de pesquisa, quando contratados para trabalhar em estados pequenos como o Amapá, terceirizam seus contratos.
E as empresas terceirizadas, segundo Papaléu, que já recebem pelo trabalho, às vezes ainda procuram candidatos e partidos locais pedindo dinheiro pela pesquisa. Querem ganhar duas vezes, afirmou o senador.
Papaléu Paes considera essa atitude inaceitável e pediu aos grandes institutos que não mais terceirizem suas pesquisas eleitorais, que são importantes e podem até modificar o resultado de uma eleição.
Não é porque nós somos do Norte que esses institutos subloquem ou terceirizem muitos institutos vagabundos que tem por aí, que usam deste momento para forjar pesquisas, publicar em jornal e prejudicar as campanhas políticas. Eu digo que influencia sim. Então, não deveria ser permitido pesquisa política pelo menos 15 dias antes da eleição. Isso só favorece aqueles que têm dinheiro para contratar pesquisa.
Preocupado com a denúncia do senador Papaléu Paes, o senador Mozarito Cavalcante, do PTB de Roraima, cobrou explicações do diretor do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Pesquisa, o IBOPE, sobre a terceirização de equipes que fazem pesquisas eleitorais e, supostamente, manipulam o resultado das avaliações.
Por isso, Mozarito Cavalcante questionou a credibilidade das empresas que fazem pesquisa e exigiu maior controle para evitar que os falsos dados interfiram no resultado das eleições.
Os condenados por tráfico de drogas poderão ser punidos com penas alternativas.
É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal ao declarar inconstitucional uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que proibia esses benefícios aos traficantes. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Pela decisão, os juízes poderão liberar os pequenos traficantes da cadeia e aplicar penas como a prestação de serviços comunitários, a participação em cursos educativos, a doação de cestas básicas e o pagamento de multas. O autor do projeto, aprovado no Congresso Nacional, Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, é a favor de uma legislação mais rigorosa e considera que as penas alternativas acabam tendo pouco efeito no combate às drogas no país e fortalecem a estrutura do tráfico.
Quando nós aprovamos aquela lei da descriminalização, nós fizemos um grande trabalho para os traficantes. Os traficantes agora podem vender tranquilo, podem comprar droga, podem, com a arrecadação das drogas, comprar metralhadoras, derrubar helicóptero, que vocês estão liberados por lei do Congresso Nacional, que liberou o direito do uso de droga para os seus usuários.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Eni Monteiro e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
O Tribunal de Contas da União é o guardião do dinheiro público federal e, para desempenhar essa importante função fiscalizadora, o TCU e os demais tribunais de contas estaduais e dos municípios realizam auditorias operacionais. E o que são as auditorias operacionais? São avaliações para verificar se o órgão fiscalizado está desempenhando suas funções com eficiência. Ou seja, o objetivo é ir além da legalidade, é verificar se o órgão funciona bem. E para atualizar os conhecimentos de seus auditores e trocar informações com os demais tribunais de contas de todo o Brasil, o TCU promove o seminário Sustentabilidade da Auditoria Operacional, que também terá palestras internacionais. O evento será em Brasília, daqui a 3 semanas, em 27 de setembro. No seminário serão debatidos os desafios para implantar as diretrizes estratégicas da Auditoria Operacional Sustentável.
Este foi o Minuto do TCU.